Então, vambora fechar a pontuação. Agora nós vamos falar do ponto e vírgula. Vambora lá. Ó, uso do ponto e vírgula. Uso do ponto e vírgula, vamos lá. Eu sempre acho que as coisas têm que evoluir na vida. Ou seja, a aula que eu dava lá há 20 anos já não pode ser a mesma aula de hoje. A gente está em constante evolução. Mas o tempo passa, as coisas evoluem, mas ninguém conseguiu. Nada mudou em relação ao ponto e vírgula. A definição de ponto e vírgula continua a mesma para você que estudou isso há 10 anos lá no sei lá quando, e para quem está estudando isso hoje. A definição não mudou, não evoluiu. E não existe definição melhor. Ponto e vírgula é a pausa mais longa que a vírgula e menor que o ponto. Adriana, cara, mas essa definição é tosca. Eu concordo. Sabe por quê? Ela não diz nada. Ah, ponto e vírgula é a pausa maior que a vírgula e menor que o ponto. E daí? Só que o Sebrasp faz um estrago dessa definição. Eu vou mostrar para você. As questões do Sebrasp não são muitas. Com poucas questões eu te mostro o estrago que a banca faz. Quando a banca diz que o ponto e vírgula é uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto, na verdade ela está batendo no seu ombro dizendo assim, candidato, em que situações eu posso trocar a vírgula pelo ponto e vírgula? O ponto pelo ponto e vírgula? O ponto e vírgula pelo ponto? O ponto e vírgula pela vírgula? No final desse vídeo, você vai ter que ter organizado isso. Tá, beleza. Você entende que o ponto e vírgula é uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto. Mas quando é que eu posso trocar um pelo outro? É isso que a banca vai cobrar do candidato. A reescritura. Isso tem que estar organizado no final do vídeo. Primeiro a gente vai lembrar que só existem duas situações. Presta atenção, hein? Só duas. Isso já te ajuda muito. Duas situações em que o ponto e vírgula pode ser utilizado. Só duas situações, duas regras, dois usos do ponto e vírgula. A primeira situação é esta. Separa orações coordenadas, longas ou curtas. Principalmente nos casos de conectivos adversativos, porém, no entanto, entretanto, contudo, e conclusivos deslocados. Mas não é só nesses casos, é principalmente nesses casos. O mais importante dessa regra aqui é você saber isso daqui, ó. O ponto e vírgula, primeira regra, separa orações coordenadas. Então, vamos usar o ponto e vírgula nesse exemplo? Vem, ó. Dedica-se muito à empresa, ponto e vírgula. Não é, contudo, reconhecido, ponto. Adriana, deixa eu colocar aqui para você, ó. Adriana, você colocou ponto e vírgula por quê? Ora, são orações coordenadas. Tá, como é que eu sei que elas são coordenadas? Elas são coordenadas porque esse contudo, por exemplo, aqui me ajuda. É uma adversativa, essa conjunção. Então, se são orações coordenadas, eu posso usar o ponto e vírgula. Tá, a questão é, posso usar a vírgula? Pode. O ponto e vírgula nunca é sinal de pontuação obrigatória. Então, eu já quero que você anote isso daí. Nesse caso, eu posso usar o ponto e vírgula, posso usar a vírgula e posso usar o ponto. Ele não é obrigatório. A troca do ponto e vírgula pela vírgula ou pelo ponto não vai gerar erro gramatical nem mudança de sentido. Tudo bem? Agora, fica muito melhor quando é o ponto e vírgula, concorda, do que a vírgula? Porque se eu já tenho vírgulas aqui nesse deslocamento, o uso do ponto e vírgula cai muito bem, mas ele não é obrigatório. E a segunda situação, segunda e última de ponto e vírgula, é esta. Separa itens de uma enumeração. Capítulo 2, blá, 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 divisão de administração financeira, divisão de contabilidade, divisão de outro... ponto e vírgula. Então, vê, nesse caso, mais uma vez, eu poderia usar a vírgula? Poderia, ele não é obrigatório. São duas situações, portanto. Separando orações, então repita comigo, ó, ponto e vírgula, duas situações. Separando orações coordenadas e separando itens de uma enumeração. Agora, você vai resolver comigo aquelas questões de reescritura do SESP. E no final, a gente vai resumir. Quando é que eu posso trocar a vírgula pelo ponto e vírgula? Quando é que eu não posso? Quando é que eu posso trocar o ponto pelo ponto e vírgula? Será que eu sempre posso trocar o ponto e vírgula pelo ponto, pela vírgula? É isso que você vai ver. Vamos lá. Questão 32 CESP. Aqui a banca faz o seguinte. Pulei? Tá certinho? Parece que eu pulei, né? É isso mesmo. Vem. Seria mantida a correção gramatical do texto caso a vírgula empregada logo após viver fosse substituída por ponto e vírgula. Preste atenção. A banca quer trocar uma vírgula por ponto e vírgula. Posso trocar? Toda vez que a questão perguntar isso, você vai lembrar as duas regras de ponto e vírgula. Ora, você vai ter que ir lá, você vai ter de ir lá olhar, ver se é uma enumeração, se for pode, ou se são orações coordenadas. Se for uma dessas situações, eu posso trocar a vírgula pelo ponto e vírgula. É só isso. Vamos lá. Vou lá para a linha 10. Cadê a vírgula? A vírgula está aqui, ó. Os outros nascem para viver. Estes nascem para servir. Então, a banca quer trocar essa vírgula pelo ponto e vírgula. Tá, então você pergunta, isso é uma enumeração? Não, são orações, não são? Tá, são orações coordenadas? Adriana, minha filha, na hora da prova eu vou ter que ficar fazendo esse negócio de oração, classificação de oração, coordenada e subordinada? Sim, mas é muito fácil, sabe por quê? Você vai olhar para essas orações e vai perguntar, existe algum conector de subordinação? É só isso. Você vai olhar para saber se elas são coordenadas? É simples. Se elas não forem subordinadas, serão coordenadas. Adriana, tá maluca. Não, 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 tô falando sério. Vou repetir, é muito fácil. Olhe para elas. Você tá vendo alguma conjunção subordinativa, embora? Lembra as subordinativas adverbiais? Embora, com quanto, para que, a fim de que? São as concessivas, as causais, as finais. Você tá vendo alguma coisa disso aí? Não. Então, se você não vê subordinação, é porque é coordenação. É só isso. Ora, essas orações estão uma do lado da outra. Não há nenhuma conjunção subordinativa aqui, ligando. Se houvesse alguma conjunção causal, final, aquelas subordinativas adverbiais, estaria errado. Mas as orações são coordenadas. Eu não quero você resolvendo por intuição, eu quero você pensando gramaticalmente. Se elas são coordenadas, a banca pergunta se seria mantida a correção gramatical do texto. O item está certo. Tá, próxima. Aqui, bora ver essa então. Feitas as devidas alterações de maiúsculas e minúsculas, o ponto e vírgula, agora é o contrário. Então, ó, agora a banca tá indo pelo caminho oposto. Ela quer trocar o ponto e vírgula pelo ponto final. Ora, você vai lá à linha 58. Tá aqui, ó. Como poeta e matemático, raciocinaria bem. Como mero matemático, não raciocinaria de modo algum e ficaria assim à mercê do delegado. Beleza. A banca quer trocar esse ponto e vírgula por ponto. Tá. Presta atenção. Olhe para mim. Lembra aquela definição com a qual eu comecei a aula? Ponto e vírgula. É sinal de pontuação. É uma pausa. Maior que a vírgula, menor que o ponto. Posso trocar o ponto e vírgula pelo ponto? Sim, posso. Ele está separando orações. O que vai acontecer é que eu vou passar a ter dois períodos, não somente um. Sim, o item está certo. Só vai mudar a pausa, que vai deixar de ser uma pausa mais breve para ser uma pausa maior. Ponto final. Se o ponto e vírgula separa orações, para separar as orações, eu posso usar ponto e vírgula, posso usar vírgula, posso usar ponto. O item está certo. Bora lá, 34. Aqui, a banca faz o seguinte. Feitos os devidos ajustes, maiúsculas e minúsculas, a substituição do ponto final empregado logo após pesquisas por ponto e vírgula. Então, a banca quer... preste atenção, que volta e meia ela inverte. Então, agora é o contrário. Ela pega um ponto e quer trocar por ponto e vírgula. Olhe para mim, você está aprendendo a fazer reescritura. Preste atenção, toda vez que ela pegar um trecho lá que tiver com vírgula ou com ponto e quiser trocar pelo ponto e vírgula, lembra, você já fez questão disso comigo. Como é que você vai fazer? Você vai pensar. As duas regras de ponto e vírgula. Se for uma enumeração, pode. Se forem orações coordenadas, também pode. Então, vamos lá. Adriana, como é que eu sei que são coordenadas, se não forem subordinadas? Então, vamos lá. E aí? Pode ou não pode? Linha 44. Tá aqui, ó. A banca quer colocar. Então, ó, ela vai pegar esse ponto. Tá falando desse ponto aqui, né? Então, ó, vai ficar. Desenhadas e formuladas, as políticas públicas desdobram-se em planos, programas, projetos, bases de dados ou sistemas, blá, blá, blá. É isso mesmo? É, aqui é. Aí ela quer trocar esse ponto por ponto e vírgula. Aí o outro lá, ele vai falar assim, ah, não sei, tá estranho. Você vai sair dessa lama, falar que tá estranho. Não existe negócio de estranho. Você vai olhar, são orações coordenadas. Adriana, o que é coordenada? Coordenada é uma ao lado da outra com informações que não estão subordinadas. Ou seja, não há nenhuma conjunção subordinativa, nenhuma conjunção integrante, não há nenhuma conjunção ali, são dois períodos coordenados. Eu vou juntar um ao outro. Se não são subordinados, eu posso trocar o ponto por ponto e vírgula. O item está certo. Entendeu? E a banca, na verdade, ela só toma esse cuidado de dizer que seriam feitos os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas. Sim, claro. Por quê? Porque com ponto é maiúscula. Se eu colocar o ponto e vírgula, vai ficar minúsculo. Agora, você entendeu que não é para ficar fazendo isso na intuição, sexto sentido, falando assim, ah, eu acho que ficaria estranho. Não. Que, na verdade, você vai olhar e vai falar, eu tenho dois períodos que estão coordenados, um ao lado do outro. Se houvesse alguma conjunção, embora, se houvesse um embora aqui, se houvesse um para que, um a fim de que, qualquer conjunção adverbial que você já estudou lá na gramática, lembra as subordinativas adverbiais? Causais, conformativas, consecutivas. Se houvesse um conforme, se houvesse... Então, ó, não há conector de subordinação. Se não há conector de subordinação, ou seja, conjunção subordinada, então pode. Vou escrever a minha linha de raciocínio para você entender. Se houvesse aqui um embora, se houvesse assim, quando são postas em ação, se houvesse um quando, eu já não poderia, porque é temporal. E temporal é subordinada. Você entendeu? Como não há, então pode. Só há um verbo aí no particípio. O item está certo. Aqui, a banca vem na mesma pegada. Adriana, cara, antes de eu ir, olhei agora para o chat. É muito legal aqui uma dúvida da Márcia. A Márcia veio, Adriana, na questão 32, qual era a conjunção coordenativa para eu usar o ponto e vírgula? Não precisa ter conjunção coordenativa para você usar o ponto e vírgula. Basta que não haja subordinativa. Você entende? A pergunta dela é muito honesta, muito boa. Eu vou voltar, porque se ela perguntou, qualquer um pode ter essa dúvida. Toda vez que a banca perguntar, qualquer banca, se eu posso trocar a vírgula ou ponto por ponto e vírgula, você vai lembrar que o ponto e vírgula, ele aparece para unir orações coordenadas. Ele pode unir orações coordenadas. Mas eu não preciso ter conjunção coordenativa. As orações coordenadas, elas podem ser assindéticas, sem conjunção. Você não estudou isso comigo hoje? Lembra que você viu orações coordenadas sindéticas, que são aquelas que têm conjunção, ou assindéticas, sem conjunção. Então, a ficha que tem que cair para você neste vídeo é, se não houver conjunção subordinativa, então, é porque a oração é coordenada. Não precisa ter conjunção coordenativa para ser coordenada. Basta que não haja nenhum conector de subordinação. Isso é maravilhoso. Se essa ficha cair para você, você dominou o ponto e vírgula. Então, entendeu? Na questão 32, a banca quis trocar a vírgula pelo ponto e vírgula e a aluna fez uma pergunta ótima. Poxa, mas elas são coordenadas, eu não estou vendo nenhuma conjunção. Não precisa, elas são assindéticas. As orações, para serem coordenadas, e nesse caso elas estão coordenadas uma ao lado da outra, elas não precisam ter conjunção coordenativa. Elas não precisam ter um e, um mais, um porém. elas basta que elas estejam ali, uma ao lado da outra, sem nenhuma conjunção subordinativa. Isso aconteceu na 32, isso aconteceu também na... Quer ver? Ó, aqui... Ah, mas essa aqui não, essa aqui tava mole, que era trocar o ponto e vírgula pelo ponto. Aí tá fácil. Mas, ó, essa 34. Essa 34 também foi muito top. Porque, assim, muita gente foi lá e resolveu pelo coração, seguindo a intuição. Mas aqui, não, ó, a banca quer trocar o ponto final pelo ponto e vírgula da linha 44. Tá vendo? Esse ponto aqui, aí um outro pode perguntar, mas eu não tô vendo nenhuma conjunção coordenativa. O ponto e vírgula, ele não tem que estar em orações coordenadas? Tá, se não tem, não tem conjunção coordenativa, não tem mesmo. Nesse caso, não tem nenhuma conjunção, há um verbo no particípio só. Tá, isso é coordenada? É. Por quê? O que, que é coordenação? São orações que vão agora ficar no mesmo período uma ao lado da outra. Assindéticas. Estaria errado, repito, falei isso, vou repetir porque isso é muito importante. Errado estaria se houvesse um quando, um embora, um posto que, qualquer conjunção subordinativa. Por isso tem que saber conjunção para oração. Você tem que saber conjunção para estudar pontuação, entendeu? Como não há conjunção, então elas vão ficar coordenadas. Se houvesse alguma conjunção subordinativa, não poderia, entendeu? Bora que você vai ver mais, vem. Por isso o item está certo. Bora mais. Questão 35. Bora aqui que a banca quer na 35. Essa está muito legal também, ó. Na linha 12, a substituição do ponto e vírgula... Ah, essa é fácil. Na linha 12, a substituição do ponto e vírgula por ponto final prejudicaria a correção gramatical do texto. Ainda que a letra inicial do consequentemente fosse ajustada para a maiúscula. A banca está dizendo que haveria um problema que prejudicaria a correção gramatical do texto na linha 12. Prejudicaria? Não, porque olha só, presta atenção. O item está errado. Por que não? Porque você já fez uma questão dessa. As questões que pedem para se trocar o ponto e vírgula pelo ponto, são muito fáceis. Porque eu sempre posso trocar o ponto e vírgula pelo ponto se eu quiser dar uma pausa maior. O problema é o contrário. Difícil é quando a banca quer pegar uma vírgula ou um ponto e trocar pelo ponto e vírgula. Essa aí vai estar sempre certa. Ora, nesse caso, veja, eu vou trocar o ponto e vírgula pelo ponto, vai ficar lindo. Só que agora eu vou ter dois períodos, eu vou dar uma pausa maior. À medida que se fiscaliza, se orienta e se previne. Sobram mais recursos públicos. Ponto. Aí vai ser um novo período. Consequentemente, quem ganha é a sociedade, em especial os menos favorecidos. Então, havia um ponto e vírgula aqui. A banca quer trocar pelo ponto, eu só vou estar dando uma pausa maior que o ponto e vírgula. A banca pergunta se isso prejudicaria a correção gramatical? Não prejudicaria. O item está errado. E aí, uma pergunta que eu queria que me fizessem, já vi que fizeram. Pergunta ótima também. Mas, Adriana, que interessante, né? Ele usou o ponto e vírgula. Consequentemente, não é subordinação? Claro que não. Consequentemente, não é conjunção subordinativa. Consequentemente, é advérbio. Preste atenção. Subordinação... é o quê? Então, vou repetir. Pergunta do aluno aqui no chat. Adriana, estava certo esse ponto e vírgula do texto? A banca nem perguntou isso, tá? Mas o aluno perguntou. Isso está ótimo. A pergunta dele é ótima. Adriana, que louco. A gramática não diz que o ponto e vírgula, ele tem que ligar orações coordenadas? Sim. Isso aqui não é uma oração subordinada? Não, isso não é oração subordinada. Consequentemente, não é conjunção. Consequentemente, é advérbio. Oração, ó, advérbio é diferente de conjunção. Adriana, eu tô surtando. Não, é que você tá achando que tudo que vem com ideia de consequência vai ser oração subordinada. Não, isso é um advérbio, consequentemente. Ou seja, de modo consequente. Isso é um advérbio. Isso não é uma oração subordinada, adverbial, consecutiva, não. Então, por isso que estava certo o ponto e vírgula do texto. Separando orações coordenadas. Eram orações coordenadas, só que a segunda começou com advérbio. Qual o problema? Entendeu? Mas a pergunta dele foi ótima. Vambora que eu vou resumir isso tudo que eu te ensinei aqui neste slide. Adriana, o que, que a gente aprendeu agora? Eu vou resumir. ponto e vírgula e as reescrituras. O que que você aprendeu? Eu aprendi o seguinte. Toda vez que a banca quiser trocar a vírgula pelo ponto e vírgula, eu vou ter que pensar nas duas situações de ponto e vírgula que a gramática me diz. Quais são as duas regras de ponto e vírgula? Enumerações. O ponto e vírgula pode ser usado nas enumerações e o ponto e vírgula pode ser usado nas orações coordenadas. Então, olha para mim. Não é difícil quando a banca pergunta, você viu aí, se eu posso trocar o ponto e vírgula pelo ponto. Não é, porque eu posso. O problema é o contrário. Quando a banca pergunta se eu posso trocar o ponto ou a vírgula pelo ponto e vírgula. Entendeu onde é que vai estar o problema? Entendeu? Tá. Então, como é que você vai resolver esse problema? Toda vez, então, que a banca perguntar isso, você vai olhar e vai ver se é uma dessas duas situações. Se é ou uma enumeração ou se são orações coordenadas. Então, vamos para o primeiro exemplo. O homem chegou cedo, porém saiu tarde. Posso usar o ponto e vírgula? Posso. Ah, entendi. Por quê? Porque aqui você é feliz. Aqui você ainda tem uma conjunção para te ajudar. Essa conjunção ainda te dá a dica. É uma conjunção coordenativa adversativa. Posso trocar pelo ponto e vírgula? Posso. Tá. Agora veja a diferença. O homem saiu tarde, embora chegasse cedo. Aí o que que eu fiz aqui? Eu inverti a frase, troquei o porém pelo embora. Embora é o quê? Embora é conjunção subordinativa, adverbial, concessiva. Tá, posso trocar pelo ponto e vírgula? Não, não posso. Não posso, não posso ponto e vírgula. Por que que eu não posso? Porque é subordinada. Entendeu? Então, não posso. Então, se a banca pergunta a troca da vírgula pelo ponto e vírgula manteria a frase gramaticalmente correta? Não. Posso dizer o homem saiu tarde, ponto e vírgula, embora chegar cedo? Não, não posso. Adriana, por que que não, hein? Qual a explicação disso? A explicação é sintática. Porque as orações subordinadas, elas têm uma dependência sintática. Se você colocar um ponto e vírgula ali, aquilo é uma quebra de estruturação sintática. Elas são subordinadas, você entendeu? Sintaticamente, elas são ligadas. O ponto e vírgula, ele quebra a ligação sintática, não pode. Então, se é subordinada, não pode. Só se for coordenada. Outra coisa que você aprendeu resolvendo as questões do SESP é que quando vem a conjunção é mais fácil ainda, mas às vezes não vem conjunção. Aí, de propósito, eu peguei esse último exemplo. O último exemplo é lindo. O último exemplo tem a ver com a dúvida do aluno do chat. Posso? Adriana, tá certo esse ponto e vírgula aqui? Tá. Mas, Adriana, isso aqui não é uma conjunção subordinada? Claro que não, isso é diferente. Isso aqui é um advérbio. É um advérbio, isso não é uma oração subordinada. As orações aqui, elas são coordenadas. Adriana, o que é oração coordenada? Oração coordenada é aquela que não tem conector de subordinação, não tem conjunção. Ó, vou escrever, ó. Não há conjunção subordinativa. Se houver, eu não posso trocar a vírgula pelo ponto e vírgula. Então, isso aqui está certo. O homem chegou cedo, ponto e vírgula. Consequentemente, foi elogiado pelo chefe. Então, de propósito, eu coloquei um advérbio. Aí o cara vai falar, ah, mas não é oração subordinada. Não, isso é só um advérbio. As orações são coordenadas. O que cria a subordinação é a conjunção subordinativa. Entendeu? Então, naquela questão do SESP, você entendeu que aquele ponto e vírgula estava certo? Você entendeu que aquele ponto e vírgula antes do consequentemente estava certo? Não era uma oração subordinada. Por quê? Porque isso aqui não é conjunção. Entendeu a diferença? Então, quando é que eu posso trocar a vírgula pelo ponto e vírgula? Ou quando é que eu posso trocar o ponto pelo ponto e vírgula? Quando for uma enumeração ou quando forem orações coordenadas. E você aprendeu que as orações coordenadas são aquelas que não são subordinadas, ou seja, que não têm conjunções subordinativas. Essa é a forma mais prática de você resolver essas questões. Olhou, viu que não há conjunção subordinativa, então eu posso trocar a vírgula pelo ponto e vírgula. Essa segunda eu não pude, por causa do embora. que é uma conjunção subordinativa. Por isso que eu disse que você tem que saber conjunção para estudar pontuação. Entendeu? Tudo bem? E aí, para fechar, vou responder uma outra dúvida aqui do chat. Pode omitir a vírgula antes de ir embora? Pode. Por que que pode? Pergunta ótima, tudo a ver com hoje. Adriana, essa vírgula é obrigatória, minha filha? Essa vírgula aqui antes de ir embora? Não. Por quê? Você aprendeu hoje. Isso aqui é uma oração. Ó, vírgula. Anote tudo para as fichas caírem. Essa vírgula antes de ir embora é facultativa. Por quê? Porque a oração adverbial está na ordem direta. E você aprendeu hoje que quando a oração adverbial, quando a ideia circunstancial vem na ordem direta, a vírgula é facultativa. E ela pode ser trocada pelo ponto e vírgula? Não, porque é subordinada. Entendeu? Tá? Tranquilo. Entendeu? Entendi. O que eu não posso é te enganar fingindo que essas questões do CESP de troca de vírgula pelo ponto e vírgula, você vai resolver por lazer. Ah, posso trocar, não posso. Ah, meu coração disse que sim. Não existe isso. Isso é questão gramatical. Você só vai trocar um pelo outro se... Você só vai trocar, entendeu? A vírgula pelo ponto e vírgula. Se for uma das situações em que o ponto e vírgula pode ser utilizado. Enumerações ou orações coordenadas. Se houver uma conjunção subordinativa, um embora, um ainda que, um com quanto, um quando, qualquer conjunção subordinativa não pode. Entendeu? Agora eu vou rodar uma vinheta para a gente ir para o vídeo dos outros sinais de pontuação, que aí são muito fáceis. Eu coloquei apenas porque você tem que revisar tudo de pontuação. Então vamos embora lá falar dos dois pontos, travessões e parênteses. Confia em mim, agora vai ser mais tranquilo. Eu tinha dito que ia ser tranquilo, mas vai ser. Você vai ver.